chegando o sol lá já. Acho que tem.
Ela veio aqui por acaso, não?
Não, acho tá. que ela já.
Ah, ela tá já ali. Escolhe a música que você quer tocar. Então eu vou. Eu vou falar da. Aí. A única coisa, quando você terminar com o violão, quando a gente começar a conversar, tem que, talvez, se aproximar um pouquinho. Deixa eu ver com ela.
Alô.
Valérie. Après, tu nous orientes comment il doit faire. Par exemple, il va jouer un petit peu et après, ça va commencer. Est-ce qu'il doit poser la guitare et s'approcher du micro? Tu peux nous...
Não, qual que é a parte do problema?
Você pode ficar com o violão na mão. Donc, il va rester avec la guitare à la main. Et tu veux qu'on a pour qu'il a. Ok, bien sûr que si. Vamos fazer um teste de voz, ok?
Ok.
Então. Alô. Alô, Manassés. Como que você está contente de estar aqui com a gente?
Ah, é sempre muito bom vir a Paris e principalmente quando a gente. Quando eu venho para tocar e ver a família também, que tem uma parte da família que mora aqui, então é muito bacana.
Ça va aller? Bien sûr que si. On commence avec une ronde, comme ça, après, pour moi. Voilà. Voilà, à la place d'avoir la musique virtuelle, on a... L'artiste, un cher et nos. Ai, que bacana, vou começar hoje mesmo. Depois me deixa o seu contato, os contatos.
Com certeza.
Viu?
Ok. Ele pode filmar um pouco da entrevista também? Ele...
Você pode filmar, mas não passar hoje, porque senão você vai passar antes da gente.
Não, mas tudo bem.
Claro que pode, se você quiser.
Só para documentar mesmo.
De qualquer maneira, você vai ter o link, você vai ter o link do filme.
Não, tudo bem, já.
Eu te mando logo que... Você me dá o e-mail, o seu e-mail? Eu te mando logo o que eu editar, porque o jornal é 5 horas. Né? Porque às vezes o pessoal filma e bota em tempo real no Facebook, aí passa antes da gente. Daí a gente, não, mas...
Então, eu posso filmar?
Pode. É só você ficar aí, porque você está fora do campo, mas não tem problema, né? Viva a democracia! Ah, que lindo! Qual a diferença de um violão de 6 cordas para um de 12? Os acordes são os mesmos?
Os acordes são os mesmos, mas eu uso a última corda com Ré, que no caso seria o Mi, né?
Sim. Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Si. E
aí eu uso Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Si. Ré.
Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Ré. Quando é 12 é assim?
Não, é porque eu acostumei a tocar, né, com essa afinação, porque eu via muito Baden-Powell. Ele usava muito essa. De vez em quando ele baixava a corda, né? Para tocar berimbau, por exemplo. Aí ele baixava.
Porque... Baixava um tom do Mi pro Ré.
Isso aí.
Isso é bom? Ok, donc. À 19 on commence, 9, 7, 26, se ça passe un peu.
RFI Convida.
Letícia Constant.
Do Ceará para o mundo, assim a gente pode definir o percurso de um dos maiores violonistas brasileiros, Manassés de Souza, que hoje está aqui na RF Brasil para conversar com a gente. Manassés, bonjour, você é o maestro das cordas, toca violão de 6, 10, 12 cordas, cavaquinho, bandolim, guitarra portuguesa. E esse amor pelo instrumento começou aos 4 anos de idade. Então quer dizer que ao invés de brincar de carrinho, caminhãozinho, você já queria tocar.
Pois é, o que aconteceu é o seguinte: meu irmão mais velho, o Messias, ele tinha um violão e ele tinha muito ciúme desse violão, né? Mas ele saía, ia para trabalhar, e ele já tinha 15 anos, já trabalhava, né? E eu pegava o violão dele escondido e comecei a estudar escondido, né? Até um dia que ele chegou em casa mais cedo e me pegou com o violão, aí não prestou não, porque ele ficou muito furioso, me deu uns tapas, né? E chamou meu pai, né? E lá em casa a coisa era no reio mesmo. Então a gente apanhou de cinturão a vida toda, todos nós, né? Era moda antiga ainda. E chamou meu pai perguntou o que houve, e ele falou que eu estava bulindo no violão dele, não sei o quê. E eu falei, não, mas eu já estou tocando, já toco, né? Porque eu tinha 4 anos. Aí meu pai falou assim, então toque aí, porque se você não tocar, você vai levar outra lapada aqui, né? E eu peguei e toquei uma música que eu tinha aprendido, que era uma música que eu ouvia, a música de roda, que é Terezinha de Jesus, Toquei isso e meu pai falou, então tá bom, então você está autorizado a usar o violão do seu irmão e tudo. E eu fiquei estudando abertamente, meu irmão não gostou muito, mas fiquei. E um dia meu pai ia muito a Fortaleza, a gente morava em Maranguape, que fica 40 quilômetros de Fortaleza, e ele, venha comigo, traga o violão do seu irmão, né? Eu peguei o violão, levei comigo, e a gente chegou em Fortaleza, uma praça muito conhecida, chama Praça do Ferreira, que é onde juntam os intelectuais, as pessoas discutem futebol, essa coisa toda. E ele mandou eu tocar, mandou sentar num banco de praça e tocar. E comecei a tocar e começou a juntar gente, aí ele andava com chapéu, ele sempre tinha um chapéu bonito que ele sempre andava, e ele começou a passar o chapéu, né? Eu fiquei meio atordoado, porque eu nunca tinha visto aquilo. E as pessoas começaram a dar dinheiro, e eu toquei durante uns 40 minutos, né? E quando acabou, o chapéu estava cheio de dinheiro. E ele me levou numa loja de instrumentos que tinha em frente, né? Contou o dinheiro que tinha, viu mais ou menos quanto é que dava, disse que, ó, tá aqui, desses aqui você pode escolhe um violão aí, né? E aí foi que eu comprei meu primeiro violão, foi a partir desse negócio.
Sensacional.
Aí.
E, bom, você começou a tocar e você, em 1975, veio morar em Paris. Então, como foi essa sua aventura aqui, com quem que você trabalhou?
Pois é, eu estava morando em São Paulo, eu morava numa casa, uma casa como se diz, estava sendo restaurada, uma casa de um francês, que a gente não tinha onde morar, e ele cedeu a casa para a gente morar. Morava eu, Belchior, nessa casa, e um dia chegou um amigo do Belchior para visitar ele lá, e chamava Pete Mello, que era um brasileiro que morava na França, que era cearense também. E ele estava vindo ao Brasil para juntar um grupo de músicos para trazer para Paris, para tocar num lugar chamado Via Brasil, que era de um português chamado Guy de Castejar. E como eles já tinham levado grupos montados, eles não gostaram da experiência, porque as pessoas já chegavam com política, todo mundo já se conhecia e tudo. Então, eles tinham era difícil lidar com essas pessoas, eles queriam gente que fácil de lidar. Então, eles juntaram um músico por músico, né? E ele foi em São Paulo e o Belchior falou, pô, por que você não leva o Manassés aí, cara, para Paris tocar? E nessa época eu nem tocava cavaquinho, assim. Eu tocava quando era criança, depois tinha parado, nunca mais tinha tocado. Ele, aí toca cavaquinho. Então a gente veio, conheci os músicos, conheci no aeroporto. A gente chegou em Paris no dia seguinte, de manhã, nesse mesmo dia a gente chegou, a gente já tocou uma gala, que eles chamavam de gala, que eram umas festas que tinham. E, a partir daí, era um contrato de 6 meses e eu acabei ficando.
Né? E você tocou com vários artistas, né? Conhecidos.
Ah, toquei com Les Étoiles, né? Que era um grupo muito conhecido época, aqui, Nazaré Pereira. E isso, além de fazer, gravar com Jorge Moustaki também, e tocar alguns shows com Jorge Moustaki. E tenho composições com Bernard Lavilliers, né? Ele gravou com as três músicas em parceria minha com ele, né? A música minha, dele. E eu me casei com a francesa e tive meu filho francês aqui. Então, essa minha ligação com a França é uma coisa muito forte, né? Além de eu ter uma ligação mesmo familiar, eu tenho uma ligação com a própria cultura francesa, que eu gosto muito, né?
E agora tem netinhos.
Agora
aqui, eu
tenho os netos. Então, a tendência é essa ligação ficar mais forte e ouvir mais vezes a França e poder mostrar minha música também, que é muito importante. Né?
Que bom você falar disso. Então, eu queria falar desse som que você está mostrando nesse seu último disco, Mano a Mano, em que prima, né, o violão de 12 cordas. Eu senti um som de uma intensidade fortíssima, quase sufocante, que realmente toca a gente profundamente. Como você define esse trabalho?
Esse trabalho, ele é um dos, eu posso dizer que assim, é um dos trabalhos que eu fiquei mais feliz, né, de ter feito, porque foi um trabalho que eu fiz sozinho, é o primeiro disco que eu gravei sozinho. Então, eu gravei todos os violões, normalmente três violões. Cada música eu tocava viola, tocava dois violões de nylon, ou tocava o violão de nylon solando, a viola, então ficou essa coisa. Então, como as músicas eu já tocava muito, então ficou... Às vezes a pessoa, alguém até falou sobre o disco, dizendo que era um entrelaçado de notas e violões, mas que no final eles se entendiam, né? Mais ou menos assim, porque a música eu já conhecia muito, então já sabia o que estava fazendo realmente ali. Aquele disco é um disco que eu fiz com muita consciência e muita tranquilidade também. Tive tranquilidade para gravar. O estúdio que eu gravei lá em Brasília, um dos melhores do Brasil, assim, a sonoridade do meu instrumento, ele realmente chegou nesse disco, porque nos outros eu nunca fiquei totalmente satisfeito com a sonoridade do meu instrumento. E nesse disco eu fiquei muito feliz com a sonoridade, porque eu acho que surgiu a sonoridade assim, ela parece mesmo realmente brilhante.
E com certeza está brilhante. Manafés, a gente vai terminando. Então, quando você toca um pouquinho aí, você quer também dizer, você está aqui em Paris para fazer uma série de apresentações, onde você vai tocar?
A gente vai tocar primeiro, né, hoje mesmo, né, às 18h30, na livraria Novo Tô, é isso? Já? E às 18h30 e às 20 horas no Planeta Marte, que é um bar que eu vou, na verdade, vai ser um poema musicado. Vai uma atriz que vai declamar um livro da Socorro Ascioli, que é uma cearense que está em Paris. E eu vou apenas fazer o fundo musical, né, para o livro. Né, já li o texto já do que vai ser. Não é nem um livro, é um texto tirado desse livro. Então é um trabalho que eu gosto de fazer também, que é isso, né? Às vezes está um pouco por trás, mas também para dar um pouco mais de vida ao que está sendo dito também. Né?
Tá bom, então para a gente se despedir, você pode deixar tocar um pouquinho esse som lindo. Muito obrigada, Manassés de Souza, pela sua presença na RF Brasil.
Obrigado.